Olá, você está escutando o podcast do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco.
Eu sou Paulo Borba, professor e diretor do SIM, e estou hoje aqui com um convidado especial, Heitor Samuel, que foi meu aluno na graduação, um excelente aluno. Tive o prazer de trabalhar com Heitor na graduação, de orientar o seu trabalho de graduação. E Heitor, depois de um tempo, ele foi para a indústria e começou a trabalhar, e depois de um tempo ele decidiu que queria voltar para a universidade, ou pelo menos pensou em voltar para a universidade e entrou em contato comigo. E é daí que a gente tirou a ideia para esse episódio do podcast, né? Ou seja, quero ser mesmo um pesquisador, quero voltar para a universidade, e são essas as perguntas que ocorreram a Heitor, e por isso daí a gente tirou a motivação para esse episódio. E aí eu queria perguntar a Heitor o que é que realmente levou ele a ter essa dúvida, né? Como foi isso? Como é que aconteceu? Como é que começou essa dúvida? De onde veio essa dúvida?
Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você está ouvindo. E bom dia, professor Paulo. Muito bom estar retomando o contato, né, e conversando de novo e participando do podcast do SIM, que foi, com certeza, o SIM foi um marco muito grande na minha vida e decisivo para a minha carreira. Como começou isso? Essa dúvida, né, de decidir voltar para a academia. Eu comecei a minha jornada na indústria bem cedo até. Acho que eu tinha feito 2 anos de curso e já tinha conseguido um estágio até mesmo dentro da própria UFPE, né, de um projeto que era ali apoiado pelo SIM, inclusive. Nisso você... Eu acho que, assim, na minha experiência, inicialmente é uma coisa que tem muitas novidades, vai aprendendo muita coisa, coisas que você não vê tanto na graduação, e isso empolga muito. Você vê como fazer software web, você tem contato com mobile, você tem contato com várias coisas que antes você só ficava ali estudando, né? Talvez a teoria e tudo mais. Depois de 5 anos, que acho que é o tempo que eu devo ter, quase 6 anos de indústria, eu fui percebendo uma certa repetição, né? Nesses padrões, né? Por mais que a tecnologia, a gente sabe que é um mundo, na indústria principalmente, que está em constante mudança. Toda hora tem um framework novo, uma nova forma de resolver um problema. Agora esquece esse framework aqui, o mais novo é esse, que resolve todos os seus problemas. No final, eu fui me encontrando, resolvendo problemas diferentes, ligeiramente diferentes, aplicando mais ou menos as mesmas técnicas. Inclusive muitas das quais, né, têm os seus fundamentos no que eu estudei na graduação, e eu só percebendo que aquele fundamento é o que pavimenta o caminho para todas essas tecnologias. Então, no final, eu não queria... Eu percebi assim, poxa, será que a minha carreira está sendo aprender só um framework? Será que a minha carreira está sendo só esperar o próximo framework mudar, ou a próxima linguagem legal aparecer, e eu aprender como usar essas ferramentas, né? Essa sensação de estar sendo um consumidor da tecnologia e não mais um produtor de conhecimento, de novas ferramentas, novas coisas, foi o que me deu essa... me acendeu essa lâmpada na cabeça de, pô, talvez voltar para aquele ambiente onde tinha tantas novidades, tantas coisas novas para se explorar, seja o caminho.
Legal, legal. Então, eu fiquei muito feliz quando você me procurou, né? Porque você é um excelente aluno, foi um excelente aluno, pode ser de novo um excelente aluno. Então, achei bem interessante. Eu achava que você tinha realmente esse perfil de estar trabalhando em coisas bem mais avançadas o tempo todo. Não que você não possa fazer isso na indústria, mas que você tem um escopo mais limitado de fazer isso lá. Mas nesse processo de responder essas dúvidas aí que você tem, precisam ser feitas várias perguntas, né? Então, eu queria agora passar o controle do episódio para você tirar essas dúvidas que você tem, se realmente você quer voltar para a universidade.
Que honra, né? Com certeza. Perguntas, eu acho que eu tenho de sobra muitas dúvidas. Acho que a primeira pergunta que fica assim, por ser um ambiente muito diferente, a indústria e a academia, o que é ser um pesquisador? Né? Isso pode ser tanto no geral, também na visão que o senhor possa ter da sua experiência. E o que as pessoas devem ter, assim, quem está querendo voltar para a academia como eu, o que se tem que ter em mente para... Será que eu tenho essa mentalidade para estar perseguindo um mestrado ou um doutorado? Será que eu estou pronto?
Sim, ser um pesquisador é sempre você estar em busca de aprender coisas novas, né? Levar o conhecimento adiante. E, basicamente, você tem que dominar um conjunto de técnicas, tem que aprender e dominar um conjunto de técnicas de pesquisa que te ajudam a responder essas questões que ninguém respondeu ou até pode ter respondido de forma preliminar e você quer aprofundar. E aí você vai usar essas técnicas para responder essas perguntas aí com maior segurança. Então você pode pensar assim, olha, eu escrevo um código aqui, uma linguagem não te para, mas se eu uso um compilador, o compilador vai me dar um certo nível de segurança de que aquele código vai evitar alguns erros comuns. Da mesma forma, o pesquisador tem sua caixa de ferramentas, que são as técnicas de pesquisa, tem várias qualitativas, quantitativas, né? Você tem que dominar um conjunto desse, ter sua caixa de ferramentas de pesquisa, você vai atuar para responder essas perguntas, né? Buscar sempre o novo, buscar sempre tornar o desconhecido, jogar um pouco de luz em cima do desconhecido. E eu diria que qualquer pessoa que terminou o curso de graduação em ciência da computação lá no SIM, ele vai ter esse potencial, ele vai ter essa capacidade. Se ele vai querer ou não, é outra coisa. Se ele vai ter paciência para buscar um mestrado, um doutorado, é outra coisa. Porque um mestrado, um doutorado, assim como a graduação, de certa forma é um preparo, é um treinamento. Você pode ver a graduação, por exemplo, como um treinamento para você correr uma maratona que é a sua carreira. Mesma coisa o mestrado e doutorado, só que é uma carreira um pouco diferente. E aí, na preparação, você não está simplesmente correndo, se divertindo na rua o tempo todo. Você tem toda uma preparação, por exemplo, para maratona, de preparação física, que pode ser chata para alguns, preparação alimentar, que também vai impor restrições, e a própria preparação de corrida. Então, tem um conjunto de coisas que você tem que ter uma resiliência para encarar isso, né? E a forma de você ter a resiliência é você ter a motivação. Então, depende muito da motivação. Eu acho que você está num ponto certo de que essa motivação chegou. Algo te incomodou na tua vida profissional, e aí essa é uma motivação importante. Outras pessoas podem ter outras motivações, mas a capacidade técnica você tem. Qualquer pessoa que terminou o curso de ciência da computação com a gente, engenharia da computação, sistemas de informação, um curso de muito boa qualidade, tá? Como os que são oferecidos pelo SIM, você vai ter essa capacidade sim se você fez o curso bem. No seu caso, você fez o curso muito bem, então certamente tem essa capacidade aí. A outra parte é a motivação.
Legal, muito obrigado, inclusive pelo elogio na performance do curso. Eu acho que tem vários pontos de melhora aí, mas fazemos o que podemos. Uma outra dúvida, que eu acho que até uma coisa que se relaciona um pouco com o trabalho, que é você saber o que você vai fazer além do trabalho. Então, as coisas que permeiam ali aquela atividade que você está fazendo. E isso tem tanto na indústria e na academia, como isso se manifesta, né? No sentido de o que, além da tese, claro que a tese com certeza já é trabalho suficiente, né? Tanto que ela é uma construção de anos, mas o que mais se desenvolve além disso, né? Serviços tangenciais, como algumas coisas que a gente ouve falar, mas eu mesmo não sei muito bem como se encaixa isso, né? Publicação de artigos, talvez auxiliar a ministrar aulas ou participar de um grupo de pesquisa.
Certo, isso depende muito do lugar onde você vai fazer. Então, por exemplo, você vai na Europa, dificilmente você precisa cursar disciplinas, por exemplo. Mas nos Estados Unidos isso já é exigido. Aqui no Brasil também é um meio termo entre os dois. Tá? Então você precisa cursar essas disciplinas. Você vai ter que estudar bastante coisa, obviamente, entender uma comunidade de pesquisa e participar dessa comunidade de pesquisa. Isso começa naquele grupo de pesquisa que normalmente você vai estar associado na universidade onde você estiver fazendo o mestrado ou doutorado. Você vai participar, por exemplo, de reuniões semanais, onde as pessoas apresentam os progressos, apresentam um artigo que eles leram e que é relacionado, e aí você vai ter toda aquela convivência de discutir pesquisa. O que é que as pessoas estão fazendo lá fora? Alguém apresenta isso, vocês discutem, levantam os pontos fortes, os pontos fracos daquele trabalho, tenta entender quais são as lacunas a serem pesquisadas e assim por diante. Além das aulas que você pode ter em algum lugar, de algumas disciplinas mais avançadas, além dessas reuniões, você tem que participar de congressos e eventos, porque pesquisa é basicamente uma atividade em comunidade. Você tem que não só resolver o problema ou descobrir, responder perguntas que ninguém tinha respondido antes, mas você tem que convencer outras pessoas, a sua comunidade de pesquisa, da sua sub-área de pesquisa, que o que você está fazendo é interessante. E elas, de novo, vão funcionar como o type checker do compilador. Elas vão dizer, não, Heitor, não é bem isso, ou é assim mesmo, certo? Olha, tem esse outro aspecto que você poderia observar. Então, você tem que fazer isso em comunidade. Se você fizer a pesquisa sozinho, você vai perder todo esse aspecto de type checking aí do seu trabalho, entendeu? Então, é bastante importante isso. Ministrar aulas vai depender muito do lugar, mas certamente quase todo orientador, se você disser eu quero ministrar algumas aulas, o orientador vai abrir espaço para você fazer isso. Tá? Então, é muito variado o que se faz, mas normalmente envolve isso daí. Trabalhar muito sozinho, mas também interagir muito com outras pessoas. Tá? Você não está o tempo todo interagindo com outras pessoas, mas pelo menos uma vez por semana, na reunião semanal do grupo, você vai estar interagindo com as pessoas, né? Eventualmente, principalmente a partir do segundo ano, você vai participar mais de congressos, você vai apresentar seus trabalhos, então varia um pouquinho aí de lugar para lugar, mas é basicamente aí isso que você tem que fazer. Estudar muito, trabalhar muito sozinho, interagir muito também com outras pessoas, participar de congressos, escrever artigos, revisar artigos também, para eventualmente você vai ter que aprender isso, eventualmente aprender a escrever projetos de pesquisa também. Então tem um monte de coisa que você vai aprendendo no processo, além da tese em si. Eventualmente, dependendo do lugar, você pode também aprender a orientar outras pessoas, orientar alunos de mestrado, se você tiver no doutorado, se você estiver no mestrado, você pode aprender a orientar alunos de graduação. Tem, na verdade, um leque de experiências que você pode explorar.
Muito, muito interessante isso de a pesquisa ela ser esse trabalho de comunidade, né? Que você precisa tá sempre aí compartilhando, não só investindo na criação de conhecimento, mas compartilhando também. E isso é, inclusive, a próxima dúvida que eu tenho, que é como que se dá esse reconhecimento de um bom pesquisador dentro da área, né? Dentro da sua área de pesquisa, você ser reconhecido como um bom pesquisador entre os seus pares. Acho que na indústria tem muito... É uma coisa mais individual, de você saber a sua performance, eu sei x, y, z ferramentas e tudo mais. Mas na academia, como isso funciona? Como você mensura isso?
De novo, isso varia um pouco de comunidade para comunidade, das sub-áreas, mas normalmente é através do seu trabalho, da sua publicação, de quão bom é o seu trabalho, quão bem você apresenta o seu trabalho, quão bem você comunica ele. Tá? É essencialmente isso. E cada comunidade vai ter ali um conjunto de veículos, né? Ou periódicos, ou congressos, eventos, que são de maior destaque. Então, é muito associado a isso, a você publicar nesses eventos, né? Não normalmente focando em quantidade, isso daí às vezes pode chamar atenção, mas a essência, os pesquisadores de maior destaque, eles normalmente vão estar associados realmente a qualidade do trabalho dele, o impacto que o trabalho dele pode ter ou para a comunidade de pesquisa ou para a sociedade. Né? Então é assim que você vai sendo reconhecido, você vai criando esse reconhecimento a partir das suas boas práticas de pesquisa e da qualidade realmente do seu trabalho. Né?
O senhor também mencionou as diferenças que tinha, né, entre os programas de mestrado, doutorado, né, no exterior, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Eu cheguei a ver pessoas que cursaram, fizeram, né, programas de pós-graduação fora e mencionaram o estágio de empresas, né? E isso, inclusive, para quem está no mercado de trabalho, são empresas bastante atrativas, né? Como Google, IBM e tudo mais. Dado a minha experiência, né, com a graduação, eu sei o trabalho que dá, imagino que uma pós deva dar bastante trabalho também para você se dedicar. Mas essas experiências são proveitosas, seja aqui ou seja no exterior, de você estar tendo um estágio, um trabalho em conjunto com a graduação? Essa conciliação de trabalho e pesquisa?
Sim, eu acho bem, bem proveitoso, só que tem alguns detalhes aí, tá? Então, é mais proveitoso, principalmente, se você está fazendo doutorado ou mestrado no Brasil. Isso é mais para o doutorado, na verdade. Então, no Brasil, é ainda mais importante. Por quê? O que você ganha, especialmente, numa experiência dessa com uma empresa dessa daí, multinacional, a Google, a Microsoft e assim por diante, é as conexões que você faz. Então, se você está fazendo doutorado na Europa, nos Estados Unidos, tem muitos congressos ali, você vai estar mais inserido na comunidade. Já no Brasil, você não pode viajar tanto. Você vai poder fazer, olha, uma, duas viagens por ano, dependendo se você tiver trabalhos aceitos nos congressos. Tá? Mas isso é bem menor do que lá, onde os custos são menores para você se deslocar, os congressos vão ser mais próximos de você. Aqui é mais importante, para quem está fazendo aqui, é mais importante ter essa experiência. Agora, essa experiência ela não é exatamente de trabalho mesmo, ela é mais de pesquisa. Tá? Então, pesquisa lá dentro da Microsoft, por exemplo. Então, você se junta a um grupo da Microsoft que pode até estar fazendo algo que vai direto para o consumidor, por exemplo, trabalhando no Excel. Tá? Tem grupos assim que eu conheço que atuam nessa área com brasileiros que atualmente trabalham lá e que já participaram desses programas. Então, aqui no SIM, a gente tem alguns ex-alunos que já foram passar 3-4 meses na Microsoft e em outras empresas. Tá? Mas não é trabalhando lá na produção, é você fazendo uma pesquisa associada à produção. Então, é mais uma experiência de pesquisa. Isso é mais comum até para os alunos dos Estados Unidos, porque lá nas férias, nem todos os alunos eles recebem a bolsa dele, digamos. Então, é como se fosse uma forma de compensar isso. É como se também não tivesse essa associação. Mas mesmo para quem está aqui no Brasil, que ganha a bolsa o tempo todo, eu acho extremamente importante isso daí. Pela experiência, pelas conexões que são feitas, conhecer outros pesquisadores. E é mais outra experiência de você chegar lá fora e se expor. Se expor a gente mais competente e você mostrar o seu trabalho. Então, boa parte da vida do pesquisador, acho que ele avança bastante, é se expondo. Expondo suas ideias, se expondo a contextos onde competência, excelência são presentes o tempo todo. E aí é que ele recebe feedback sobre não só as práticas que ele utiliza, mas também sobre a qualidade do seu trabalho. Então, eu acho isso extremamente importante e é bastante útil na formação do pesquisador.
Essa realidade de pesquisa, eu percebo também que é uma realidade mais presente em grandes empresas, né? De você ter um setor de pesquisa lá dentro que investe em pesquisa, né? Acho que em empresas Sim. menores é mais difícil de você ter esse encaixe isso. do pesquisador dentro dela. E aí eu acho que isso cria também essa ideia desse distanciamento, né, da academia com o mercado. Uma coisa que pode ser um incentivo para retornar, né, voltar da indústria para a academia, seria essa aproximação. Na sua visão, quais são essas oportunidades que existem de você juntar o mercado com a pesquisa? Ou uma ferramenta que você vai desenvolver essa ferramenta numa pesquisa e usar ela no trabalho?
Normalmente existe uma separação grande entre o que a gente faz numa pesquisa, por exemplo, a nível de doutorado, e o que é feito na indústria, certo? É como a gente diz, a teoria de hoje é a prática de amanhã. Então, eu recordo bem das experiências que eu tive. Por exemplo, quando eu comecei a ensinar no SIM Java, em 96, Java 1.0 saiu foi lançado em janeiro de 96 e em março eu estava ensinando na graduação do SIM. Chegou um aluno para mim e comentou comigo, professor, por que aqui no SIM vocês só ensinam teoria e não ensinam prática? Porque ele queria que a gente ensinasse Delphi, que era uma linguagem que era usada no mercado naquele momento. Tá? Então, mas resumindo, a teoria de ontem é a prática de hoje. E esse rapaz que fez esse comentário comigo, ele acabou se tornando o editor da primeira revista brasileira sobre Java. Era Mundo Java, se eu não me engano, do nome. Então, a gente tem que perceber que essa distância entre o que a gente faz na universidade e o mercado, ele existe, e existe em várias áreas. Por exemplo, você está trabalhando no novo medicamento hoje, ele não vai entrar no mercado em menos de 15 anos, tá? De forma similar, isso acontece no doutorado. No mestrado, a distância pode ser menor, e normalmente é menor. De vez em quando, no doutorado, também pode-se explorar isso. Isso não significa que, de antemão, o que você vai fazer vai chegar direto, muito rápido, no mercado, tá? Então, normalmente, uma pesquisa de doutorado é mais delicada, ela envolve um avanço na área, do conhecimento da área, tá? E para ter esse avanço de forma consistente, utilizando técnicas de pesquisa consistente, a gente tem que... É muito difícil, então a gente tem que trabalhar num problema bem delimitado. Então não pode ser, eu vou resolver por completo tal problema que eu tenho na minha empresa, pô, mas como é que você vai medir isso? Como é que você vai ter certeza que isso vai resolver? Tá? Então, para a gente usar o método científico, a gente muitas vezes tem que ir com calma, para ir com segurança também, com certeza dos resultados que a gente vai obter. Tá? Então, normalmente existe isso, vai ser possível, mas eu não... Se você está pensando em fazer o doutorado, eu não recomendaria essa como a sua preocupação principal. Se ocorrer, ótimo, né? Mas pode ser que não ocorra. O objetivo do doutorado, como eu disse, é você se preparar para a maratona. Para a maratona ou da vida acadêmica depois como pesquisador e como professor, ou se você voltar para a indústria também, que cada vez vai precisar de mais pessoas com essa formação em pesquisa, e você vai levar o seu conhecimento em formação e pesquisa para aplicar em diversos problemas. Não necessariamente naquele que você trabalhou no seu doutorado. Porque no seu doutorado, o objetivo foi desenvolver essa musculatura que lhe permite ser um pesquisador, ter posicionamentos mais sólidos e ser mais crítico sobre o que eventualmente é feito na indústria. Tá? Então esse deveria ser o objetivo principal, não necessariamente, ó, vou trabalhar aqui em algo que daqui a 4 anos eu vou estar aplicando ele na indústria. Varia de caso para caso, tudo é possível, mas essa orientação que eu dou.
Eu acho bastante interessante, né, ter essa visão. Falando, né, da minha experiência da graduação, acho que cria-se sempre uma ideia de que, poxa, foi uma pessoa que teve essa ideia, vamos dizer assim, do REST, que a gente usa hoje na web. Foi uma pessoa que teve essa ideia e hoje a gente usa. Mas não foi. Foi um trabalho de vários e vários anos, né, sobre os ombros de vários e vários pesquisadores, até que essa pontinha, né, ela fura essa bolha e realmente sai para a indústria. E acho que esse exemplo do Java ilustra muito bem isso, né?
É, exatamente é isso daí mesmo que você falou, são trabalhos, vai construindo de pouquinho em pouquinho, né? Então até chegar na indústria, e depende de outros fatores também, né? Mas esse isso é essencial, nunca é feito uma descoberta feita por uma pessoa só, tem todo um conjunto de pessoas que está trabalhando. A gente na sociedade gosta muito de chegar e pegar, olha, esse é o cara que ganhou o prêmio Nobel e realmente tem uma contribuição importante dele, né? Mas tem de várias outras pessoas, mas a gente gosta de sempre identificar o herói, né? Mas na verdade, para você chegar na indústria com uma nova tecnologia, são vários heróis que estão trabalhando ali. Eu gosto muito de usar essa analogia da maratona, né? Sua preocupação é formar a musculatura, ter o preparo para correr a maratona. Se você quer já começar a correr a maratona muito rápido, você vai começar ela no ritmo mais acelerado, você pode não chegar lá no final. Também se aplica nesse contexto. Se você já quer começar o doutorado pensando em algo que se aplique daqui a 4 anos ou daqui a 3 anos, você pode terminar não chegando lá. Às vezes acontece, mas esse não deve ser o principal objetivo.
Falando de objetivo, como pesquisador, né? É uma pessoa que já está, o pesquisador que já está ali correndo a maratona dele. Qual que é o objetivo, né? Onde ele quer chegar? Ele quer ter várias ideias publicadas ou ele quer realmente fazer essa descoberta que vai, enfim, né, ter um grande impacto na sociedade?
Isso depende muito do perfil da pessoa. Eu tenho um perfil que, por exemplo, eu, por algum tempo, eu gostei muito também de investir na formação dos meus alunos. Então, um objetivo pode ser esse daí. Olha, vou formar excelentes pesquisadores que vão levar esse DNA da pesquisa, as minhas ideias e ideias que foram exploradas e continuadas por ele, mas essa visão de pesquisa mundo afora, certo? Então, esse pode ser um objetivo. Então, eu gosto desse objetivo, trabalho muito bem nele, dedico muito tempo aos meus alunos e tenho muito orgulho porque até agora já formei um conjunto significativo de pesquisadores que estão em posições estratégicas e importantes na comunidade brasileira de engenharia de software e até fora. Então esse é um objetivo. Outro objetivo realmente é o de avançar na pesquisa, ter impacto na sociedade ou na comunidade de pesquisa. A publicação é um meio, é essencial ter isso, mas para mim seria um crime focar só no tamanho do meu Lattes ou na quantidade de publicações que eu tenho, certo? Porque esse não é o meu papel como pesquisador. Eu não sou pago para isso, para crescer o meu Lattes. Eu sou pago para trabalhar, para fazer pesquisa, fazer ciência, descobrir com o maior rigor possível, respostas para perguntas que ninguém sabe ou resolver problemas que ninguém respondeu antes. Tá? Então, acho que esse deve ser o objetivo. Então, hoje em dia, eu equilibro essas duas coisas. Eu tenho meu interesse em avançar a pesquisa, o conhecimento, e tenho interesse também na formação de novos pesquisadores. Trabalhar com eles para reforçar essa formação.
Já que o senhor começou falando, né, do seu estilo de pesquisa, né, e como o senhor gosta de levar a carreira, uma pergunta um pouco mais direcionada é como que é o dia a dia de um aluno de doutorado, assim, no geral, e como foi o seu dia a dia também fazendo a sua pós-graduação, né, que eu sei que o senhor fez em Oxford, não foi?
Isso. O doutorado eu fiz lá, o mestrado eu fiz aqui no SIM, com orientação de Silvio Meira, e lá em Oxford fiz com orientação de Joseph Gogan, que dois excelentes pesquisadores. O dia a dia varia muito pelas fases, né? São 3-4 anos o doutorado. Lá em Oxford fiz em 3,5. Tá? E nos Estados Unidos pode ser um pouco mais, 5 anos. Depende muito da fase em que você está. Então, no primeiro ano é tudo maravilhoso, aprendendo um monte de coisa nova. Então, o meu dia a dia era realmente estudando, lendo as teorias e especificações algébricas que eram estudadas lá pelo grupo que eu fazia parte, programando também algumas coisas nessas linguagens funcionais, que eram variações de linguagens funcionais que tinha lá, tudo era aprendendo isso daí. Então não tinha muito uma preocupação além de definir qual seria exatamente o meu tópico de pesquisa, qual seria exatamente o problema a ser resolvido. A partir do segundo ano, então, você já definiu o seu problema, já começou a andar um pouco nele, na verdade, aí começa uma preocupação de você também desenvolver publicações, certo? E aí começa a ficar um pouco mais tenso, porque no processo de publicação você tem sempre essa questão dela ser rejeitada ou não. Naquela época, eu acho que não era tão competitivo como hoje essa questão das publicações. Hoje é bastante competitivo, então eu acredito que teria mais rejeições, não sei, mas só estou especulando. Mas então não tinha tanto essa tensão lá. Mas no segundo ano aí eu já tinha muito trabalho de implementação, muito trabalho de formalização, muito trabalho de escrita e muito trabalho também de apresentação no grupo de pesquisa para os colegas. Tá? Então a gente tinha uma reunião semanal do grupo de pesquisa. Então, digamos assim, de 2 em 2 meses eu apresentaria alguma coisa, não recordo bem, mas normalmente é isso. Além disso, tinha muitas discussões na nossa sala, era uma sala com 5 pesquisadores de vários lugares do mundo, então tinha muita discussão ali. sobre o que a gente estava fazendo. Então, de vez em quando, cada um ia lá, tirava uma dúvida e aí começava uma discussão. Era bastante interessante isso também. Dia a dia foi isso. Aí depois já começou a reta final para a tese, mas também esse trabalho, publicação, implementação, formalização, provei muito teorema na minha tese de doutorado. Então, essa foi a experiência. Além disso, tinha a experiência de conviver em outro país, né, com pessoas de outras nacionalidades. Então, isso daí também foi uma experiência muito positiva dessa minha temporada em Oxford. Tá? Aprendi muito com o meu orientador lá, com meus colegas, mas eu vou dizer, em termos de pesquisa, eu aprendi igualmente aqui no SIM, trabalhando com o Silvio. Né? Agora, claro que lá eu aprendi novas técnicas, novas ferramentas e desenvolvi novas habilidades de comunicação em inglês também, assim por diante, mas não deixaria de lado o que eu aprendi aqui, e realmente é algo importante que tem que ser reconhecido.
Com toda certeza. No SIM, já como professor, como que é o seu dia a dia, né? E como que é essa divisão do trabalho? Porque a gente tem essa ideia no Brasil de que o ensino superior ele é dividido em três áreas, né? Que é o próprio ensino, a pesquisa e a extensão.
Certo, isso daí é, de certa forma, bastante complicado, porque tem um quarto aspecto, que é a gestão também. Então, no momento agora, eu estou nesse daí, e normalmente você não pode escapar disso, você escapa por períodos, mas você de vez em quando tem que fazer essa gestão, você queira ou não, alguém tem que fazer isso daí, né? Eu acredito que, assim, eu estudo, trabalho muito como pesquisador, considero que eu sou um bom professor, considero que eu sou um bom pesquisador, mas o que eu sou bom mesmo é em malabarismo, é levar essas quatro coisas ao mesmo tempo, certo? E me organizar e conseguir fazer as atividades, porque é muito difícil você ter essas quatro coisas ao mesmo tempo. Quando você é aluno de doutorado, tudo bem, você pode estar fazendo uma disciplina, você pode estar dando uma monitoria numa disciplina, eu fiz isso lá em Oxford também, era tutor de uma disciplina, mas eram coisas bem pontuais. Mas boa parte do tempo você estava concentrado na sua tese e em apresentar os resultados que você ia obtendo, certo? Isso era boa parte do tempo. Você tinha outras coisas, mas é como tipo 85% do tempo você estava numa coisa só. Então aquilo lhe dava um certo fluxo, um certo foco. Tá? Quando você começa na carreira de professor, tipo numa universidade pública brasileira, você tem que manipular todas essas coisas. Então eu tenho que ter as orientações de pesquisa, tenho que preparar a aula, tenho que ter um papel de gestão, né? Tenho que, ao mesmo tempo, também eventualmente ter ou um projeto de extensão ou um projeto de colaboração com a indústria. Então, são muitas coisas ao mesmo tempo. Você é extremamente dinâmico, extremamente desafiador, e você tem que desenvolver uma habilidade muito grande de saber isolar o seu tempo, bloquear o seu tempo para você fazer cada uma dessas coisas. Eu acho que o que, assim, eu aprendi mais ao longo da minha vida foi em malabarismo mesmo, em conseguir gerenciar um conjunto que atualmente é absurdo de atividades e ainda assim conseguir fazer algumas delas com competência, com qualidade. Tá? Mas é um desafio, é muito dinâmico, é muito bom. Eu gosto disso. De tempos em tempos, eu gostaria de, por exemplo, olha, só quero fazer pesquisa agora, ou só quero fazer dar aulas agora. Para mim, seria melhor, pela minha natureza, passar 3 meses por ano dando aula, 3 meses só fazendo pesquisa, 3 meses só em gestão e 3 meses só em cooperação com indústria. Mas isso não é possível, né? Pela forma como a gente trabalha. Assim, eu sou muito satisfeito, muito feliz com essa carreira que eu escolhi e recomendo fortemente, mas tem, como tudo na vida, tem os lados positivos e os lados negativos, estou sendo bem transparente aqui.
Eu tenho caminhado, né, cada vez mais, e acho que depois dessa conversa mais ainda, para ter esse interesse em entrar, continuar meus estudos, né, através de uma pós-graduação. E aí acho que fica uma dúvida do processo para entrar. Principalmente quando você já está distante da universidade, como que você faz essa volta, né? Podendo falar assim, especificamente do SIM, talvez, mas, ou de universidade no geral, imagino que o processo deva variar bastante de universidade para universidade. Mas qual que são essas diferenças, né? Eu quero fazer um mestrado ou um doutorado? Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Quem que eu procuro? Com quem que eu falo?
Perfeito. Eu acho que o que você fez, Heitor, de, depois de um tempo fora da universidade e entrar em contato com um professor que você conhecia, que você tinha mais acesso, que orientou o seu trabalho de graduação e tal, é o ideal, certo? Você procurar uma pessoa que você conheça, que já tenha passado por isso daí. Esse professor ele vai poder te dar referências de alunos que no momento estão fazendo mestrado, no momento estão fazendo doutorado, fora e no Brasil, e aí você vai poder entrar em contato com essas pessoas e pegar um pouco a experiência dessas pessoas. Então, eu acho que o que você fez é o ideal, é tentar perguntar a quem sabe, a quem entende, a quem está no contexto para onde você quer ir, né? Quais são as possibilidades, tá? Então, acho que esse passo, você ter alguém conhecido, é muito importante. Se você não tem alguém conhecido, digamos, ou que você fez uma graduação num lugar onde não tem mestrado, tá? Ou não tem doutorado, e aí você, as pessoas lá não vão ter esse entendimento tão claro. Pode até ter, mas se o professor que você trabalhou nessa universidade, ele fez o doutorado há 30 anos, tal, então ele está meio fora do processo, já que lá na universidade dele não tem isso. Então eu recomendo que você procure também, por exemplo, na página de uma boa instituição como o SIM, tem lá as áreas dos professores, né? Ou você dá uma olhada no site dessas universidades, vão ter os editais. Como no SIM, normalmente os editais têm os temas, e aí você vê um tema, um tópico de pesquisa, de mestrado, de doutorado, que te interessa mais, aí tem o nome do orientador, e aí você entra em contato com o orientador, manda e-mail para alguns orientadores e pergunta isso. Então, assim, entre a diferença do mestrado e doutorado é substancial. O mestrado, em alguns lugares, ele é mais visto, como nos Estados Unidos, ou principalmente na Europa, é mais visto como um mecanismo de você mudar de área. Você fez administração e agora quer trabalhar com computação. Então, você faz aquilo que vai te dar essa possibilidade de mudar de área. Ou é mesmo como quase como uma extensão pequena da graduação. Certo? Quase como seria o trabalho de graduação, que aqui no Brasil já é incorporado como num curso como o do SIM, lá seria um extra que você já sairia se você fizer isso com o diploma de mestrado. Se não, você sai da primeira universidade só com o diploma de graduação, entendeu? Então, depende muito, mas é uma distância muito grande, porque o mestrado, normalmente, você vai fazer ali 1-2 anos e o doutorado 3-5 anos. Então, um investimento bem maior. O delta, né, que você vai fazer no conhecimento, o que você vai avançar a área de conhecimento no doutorado tem que ser mais significativo também. O mestrado, eu acho que é um mecanismo, é um curso importante se você tem dúvidas, tá? Se você quer seguir carreira acadêmica ou quer seguir uma carreira mais de pesquisa na indústria, mas eu recomendaria o mestrado para todo mundo. Recomendo para os meus filhos, né? Minha filha mais nova, Mariana, nem entrou ainda na graduação, eu já disse a ela, olha, você vai entrar e depois você vai fazer um mestrado. É um investimento que a gente pode fazer na gente mesmo, entendeu? Um investimento que retorna em longo prazo, né? Então a gente às vezes é muito ansioso. Tal, se não der para controlar a ansiedade ou se não der fazer o mestrado logo depois que acaba a graduação por questões financeiras ou pessoais, mas depois pelo menos retoma para fazer o mestrado, e isso eu recomendo para qualquer pessoa, principalmente as pessoas que fizeram o seu curso de graduação numa universidade que não é de destaque. Certo? Mas mesmo para as pessoas que fizeram na universidade de destaque, eu reforço fortemente. Então, o mestrado eu acho que deveria ser para todo mundo. Agora, uma dúvida que surge é, se você já decidiu que quer fazer o doutorado, né? Você vai fazer o mestrado antes ou não? Então, isso daí é mais complicado decidir, certo? E requer um certo cuidado, tá? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa já sai da graduação direto para o doutorado. Inglaterra também, entendeu? Então, assim, isso requer um certo cuidado, Né? É possível fazer isso. Alunos que fazem um bom curso de graduação no SIM, eles têm a capacidade para fazer isso, mas pode ser que eles tenham dificuldade, porque depois vê, ah, não era exatamente isso que eu queria, entendeu? Eu não estou disposto agora a passar 4 anos focando nisso, né? Tem as desvantagens, você vai ganhar pouco, certo? Para fazer o doutorado, para fazer o mestrado, né? Você pode até ter um trabalho em paralelo, dar aulas em paralelo, ou fazer algum outro serviço em paralelo, mas é muito desgastante. Então, às vezes, a pessoa pode não conseguir. Então, o mestrado pode ser um primeiro passo para você sentir como é, ver se você quer parar por ali no mestrado, se você quer ir adiante depois.
O senhor até falou agora, brevemente, acho que essa questão de custo também é um fator muito importante de decisão, né? Pelo menos em relação ao que você consegue como remuneração na indústria, é uma diferença bastante grande, infelizmente, né? Principalmente no Brasil. No Brasil, quais as oportunidades que se tem para você fazer, para você ter esse custeio? Se o senhor acha que é possível você se dedicar em tempo integral a isso, né? Saindo do trabalho. E no exterior também, né? Se essa bolsa ela é uma bolsa que cobre 100% as suas despesas para você viver como pesquisador, ou se é uma coisa que você precisa estar tendo esse desafio extra de estar buscando uma coisa por fora para completar?
Certo. No exterior, eu acho que nas boas universidades do exterior, ninguém vai fazer o doutorado em tempo parcial, certo? Entendi. Ninguém vai fazer isso. Então, isso não existe. Então, você vai ter que ali a sua bolsa. É, nos Estados Unidos é mais como se fosse uma bolsa, em alguns cantos, principalmente na Europa, é um contrato de trabalho mesmo. Então você é empregado da universidade. Agora é um empregado que ganha pouco, certo? E tem que trabalhar muito. Porque entende-se que você está trabalhando também na sua musculação, né? Você está fazendo a musculação, você está se preparando para o futuro. Mas, nos dois casos, eu acho que dá para sobreviver bem. Muito tempo atrás, quando eu fiz na Inglaterra, eu não passava necessidade. Tinha uma vida extremamente espartana, não tinha luxos, mas vivia bem e longe de passar necessidade com isso daí. Na Inglaterra você tem toda a questão do do sistema de saúde, então isso ajuda também, mas mesmo nos Estados Unidos eu acho que você tem essa cobertura. Então você não vai passar necessidades lá, tá? No Brasil, dependendo do lugar, o valor da bolsa vai dar para você cobrir o aluguel, basicamente, entendeu? Então lá o aluguel é extremamente caro também, lá fora, mas aí você tem mais opções de dividir apartamentos com outros estudantes e tal. Aqui você também pode fazer isso no Brasil, mas é um pouco mais difícil dependendo do local, tá? Mas durante a minha estadia em Oxford, por exemplo, eu dividia ou um apartamento ou uma casa com mais 3 colegas. Conseguia ter um apartamento só para mim e dessa forma dava para viver bem. E nos Estados Unidos é mais ou menos assim hoje em dia, tá? Na indústria você ganharia muito mais. No Brasil, o valor da bolsa para fazer o mestrado, doutorado integral, ele é muito baixo. Então, realmente, só se você tiver acumulado dinheiro por algum tempo, ou se sua família tiver recursos, vale a pena, porque você estaria fazendo, olha, você só vai fazer academia, entendeu? Você só vai fazer musculação, não vai fazer mais nada. Então, eu acho sempre válido e, assim, eu gosto muito de estudar, gosto muito de aprender. Então, para mim, se eu pudesse, eu só fazia isso o tempo todo e por isso que eu segui a carreira de professor, né? Eu tenho que aprender a estudar muito, mas, claro, tem que ensinar, pesquisar muito, fazer várias outras coisas também. Ainda não é a ideal, né? Um dia desse cara pensa, é bom porque nesse seu trabalho aí na diretoria do SIM, você só faz pensar e Sérgio Soares, que é o vice-diretor, ele faz tudo. Aí eu digo, bom, se for esse o meu trabalho, eu quero continuar com ele para o resto da vida, porque pensar realmente é muito bom, mas não é exatamente assim. Então você vai ter lá condições de focar integral nisso. Integral entre aspas, porque aquele contrato inclui também você dar um pouco uma monitoria, dar algumas aulas, corrigir provas, tá? Então nunca é 100% integral mesmo lá fora, tá? Mas você tem uma boa parte dedicada, boa parte do seu tempo dedicada realmente ao que você, a sua tese, a sua pesquisa, tá? Aqui no Brasil é mais difícil, porque o valor da bolsa é muito baixo, os aluguéis são muito caros, mesmo dividindo, boa parte do valor da bolsa vai cobrir esses custos, né? Então pode ser mais difícil aqui, principalmente dependendo da cidade. E aí a gente tem essa possibilidade aqui, é permitido hoje ter uma outra atividade. Você pode estar fazendo doutorado no SIM, dando aula numa faculdade privada, entendeu? Ou você pode estar dando aula no SIM e ter um emprego de 6 horas ou 4 horas no Porto Digital. Ou você pode estar dando aula, estar fazendo doutorado no SIM e, ao mesmo tempo, você está associado a algum projeto do SIM com empresas, com instituições que complementam a sua bolsa. Certamente tem como você viver bem sem necessidade com essas combinações que eu falei. Aí dá para fazer, mas você tem que ter em mente que é o seguinte, olha, se eu tivesse full time na indústria, tempo integral, eu iria ganhar mais lá.
É, eu acho importante ressaltar essa ideia de que pode parecer com essa conversa que não vale a pena se você pensar estritamente no financeiro. Só que eu acho que é justamente essa questão da preparação que o senhor falou, né? É um investimento que você está fazendo. Então, se for pensar estritamente no montante de dinheiro que você está ganhando agora, você pode, na hora que for tomar essa decisão, não vai ter jeito, né? A indústria com certeza está na frente. Mas o investimento que você está fazendo para a sua carreira, eu acho que faz essa decisão não ser meramente financeira, né? Do montante de dinheiro.
Exatamente.
Que você está. Bom, professor, acho que essas eram as dúvidas que eu tinha. Eu espero que possa ter ajudado outras pessoas também. Espero que o papo também tenha sido bom, que eu tenha gostado de compartilhar um pouco da sua experiência. E, novamente, agradeço muito e sigo aí coletando informações para tomar essa decisão de qual que vai ser o próximo passo, né, da minha maratona.
Maravilha, Heitor. Fico muito feliz aí que você esteja com essa dúvida, esteja querendo avançar profissionalmente, né? E obrigado pelos seus questionamentos, pelas suas provocações. Espero também que tenha lhe ajudado e ajudar também outras pessoas que tenham dúvidas similares, e estamos sempre à disposição no SIM para esclarecer isso. Não só eu, mas também todos os outros professores do SIM. Você está aí ouvindo a gente, tem alguma dúvida sobre alguma área de pesquisa, entre em contato com a gente. Valeu, obrigado, pessoal.
Valeu, obrigado, professor. Abraço.